Nenhum pai ou mãe imagina que seu filho terá que passar por um procedimento cirúrgico após o nascimento, ou nos primeiros anos de vida. Mas as cirurgias na infância são mais comuns do que você pode pensar, e, ao receber a notícia de que a criança precisa passar por uma intervenção cirúrgica, é natural que os pais fiquem apreensivos e preocupados em um primeiro momento. Apesar da preocupação, as cirurgias pediátricas são necessárias para permitir o correto desenvolvimento infantil e evitar maiores complicações na fase adulta, ou, até mesmo, fazer com que possam chegar a essa fase. Para os pais ficarem menos apreensivos, muitas operações são consideradas de menor complexidade, seguras e com riscos mínimos para o paciente, desde que realizadas por um profissional e em locais qualificados. Neste artigo, você vai saber quem é o médico responsável por realizar cirurgias infantis e conhecer quais são os procedimentos mais realizados em crianças. Acompanhe. Quem é o profissional habilitado para realizar operações infantis? Os pacientes infantis necessitam de um profissional especializado em tratamento cirúrgico de doenças congênitas ou adquiridas desde o período neonatal até o fim da puberdade, afinal, crianças não são adultos em miniaturas, mas indivíduos em formação com características próprias. Portanto, o profissional responsável por realizar cirurgias na infância é o cirurgião pediátrico. A formação do médico que atua na área de cirurgia pediátrica dura cerca de 11 anos. Além dos 6 anos do curso de medicina, os profissionais precisam cursar 2 anos de residência em cirurgia geral, recentemente, subiu para 3 anos. E, depois disso, dedicar mais 3 anos de estudo com a residência em cirurgia pediátrica e, alguns que queiram se dedicar mais a uma determinada área de atuação, pelo mais 1 ano, como ocorre com a urologia pediátrica e oncologia cirúrgica pediátrica. Quais são as cirurgias na infância mais comuns? Diferente dos adultos, em que a maioria dos procedimentos cirúrgicos são realizados para a correção de doenças adquiridas, as cirurgias na infância, em sua grande maioria, são realizadas para tratar doenças decorrentes de malformações congênitas. Abaixo, você confere quais são as cirurgias mais comuns na infância. Hérnia umbilical. A hérnia umbilical é uma condição anormal caracterizada pelo surgimento de uma protuberância na região do umbigo. O problema ocorre em virtude do não fechamento do orifício por onde entram os vessos umbilicais durante o desenvolvimento do bebê no útero materno. Esse tipo de hérnia é bastante comum em crianças, principalmente até os 3 e 4 anos. O principal indicativo da condição é o aumento de volume na região umbilical, principalmente quando há esforço da criança, como chorar, tossir e defecar. O diagnóstico pode ser confirmado por exame físico associado à história clínica do paciente. A cirurgia é realizada através de uma incisão na região umbilical para localizar a hérnia. Em seguida, o cirurgião empurra a hérnia para dentro do abdômen e fecha a parede abdominal com pontos. O procedimento é realizado com anestesia geral e um bloqueio anestésico local que dura mais algumas horas depois de a criança estar acordada, para não sentir dor. Hérnia inguinal. Durante o desenvolvimento, os testículos se formam junto aos rins e vão para o escroto, saquinho da criança, atravessando a parede abdominal. Algumas vezes, o caminho, conduto peritônio vaginal, que ele faz na parede não se fecha, ficando, então, pérvio a passagem de conteúdo abdominal, dando origem à hérnia. Nas meninas, isso ocorre em virtude de ligamento que dá sustentação ao útero, ligamento redondo. Geralmente, a hérnia inguinal é notada pelos pais ou cuidadores, primeiramente. Uma protuberância aparente na virilha da criança, parecida com uma azeitona encoberta pela pele, aparece e desaparece com frequência, sendo quase sempre indolor. A hérnia inguinal não pode ser solucionada com medicamentos e não se cura espontaneamente. O tratamento deve ser realizado cirurgicamente. Na cirurgia, feita através de uma pequena incisão na região inguinal, faz-se o fechamento do caminho feito pelo testículo ou ligamento redondo, que deveria ter fechado na vida intraútero. Hidrocele. É decorrente de alterações no fechamento do conduto peritônio vaginal, permitindo o acúmulo do líquido da cavidade abdominal no escroto, caracterizando a hidrocele. O principal sintoma é o inchaço da bolsa testicular. Em alguns casos, o problema desaparece espontaneamente até o primeiro ano de vida. Contudo, se houver aumento progressivo ou alteração de volume durante o dia, a cirurgia é indicada para impedir o progresso do inchaço e permitir o correto desenvolvimento infantil. O procedimento cirúrgico, comumente, é feito na criança por uma incisão na região inguinal, o que permite a correção da hidrocele e de hérnias, simultaneamente. Fimose. Um dos problemas mais comuns que necessitam de intervenção cirúrgica na infância, a fimose ocorre quando a glande do pênis não consegue ser exposta. Este arquivo de áudio é criado por Panopreter Basic, você pode recebê-lo em www.panopreter.com. Geralmente, até os 5 anos, a exposição ocorre por si. Contudo, alguns casos necessitam de operação, seja por motivo religioso, infecções de repetição do prepúcio, pele que recobre o pênis, malformações renais ou não exposição. Na operação, retirar-se o excesso de pele para deixar a glande exposta. Criptorquidia. A criptorquidia ocorre quando os testículos não descem para a bolsa testicular e permanecem no abdômen ou na parede abdominal, região inguinal, após o nascimento do bebê. Em alguns casos, o testículo vai para lugar fora do trajeto que deveria seguir, sendo chamado de testículo ectópico. A condição afeta cerca de 4% das crianças nascidas no tempo correto e até 45% dos bebês que nascem prematuramente. Como é um problema relativamente comum, é importante que o bebê passe por um exame físico logo após o nascimento para verificar se os testículos estão no local correto. O ideal é operar até os 2 anos. Na cirurgia, o testículo é realojado no escroto e fixado neste local. A operação pode ser realizada por via tradicional ou por via videolaparoscópica, conforme o caso. Hipospadia. A hipospadia é uma anormalidade que acomete os meninos, caracterizada por uma alteração na formação do canal da uretra, levando a uma abertura do orifício uretral numa posição bem diferente da habitual que se localizaria normalmente na ponta da glande, cabeça, do pênis. Assim, essa abertura acometida poderá ocorrer desde o períneo até a parte de baixo da glande. O problema pode vir acompanhado de curvatura peniana e excesso de pele, dorsalmente. Trata-se de uma das mais frequentes malformações do órgão genital masculino, com incidência de 3 a 5 casos para 1.000 nascimentos. O problema não causa grandes complicações imediatas, mas deve ser corrigido para garantir que os meninos possam ter uma vida sexual normal no futuro, bem como não ter problemas durante a micção. A hipospadia pode ser facilmente detectada pelo médico no exame do físico realizado logo após o nascimento do bebê. O tratamento é cirúrgico e o ideal é que a operação de correção da hipospadia seja feita entre os 6 e os 18 meses de vida do bebê. A cirurgia corrige a posição da uretra e a curvatura do pênis, permitindo que o bebê urine normalmente. Outros distúrbios tratados pela cirurgia pediátrica. Além dessas cirurgias, existem outras doenças que podem ser tratadas por procedimentos cirúrgicos. Algumas delas são: cistotireoglosso, anomalias branquiais, torcicolo congênito, hérnia epigástrica, doença do refluxo gastroesofágico, colelitíase, pedra na vesícula biliar, anomalias anorretais, distúrbios de diferenciação sexual, refluxo vesico-ureteral, estenose de junção ureteropélvica e muitas outras doenças. Quer esclarecer todas as suas dúvidas? Agende uma consulta conosco e garanta o desenvolvimento saudável de seu filho. Este arquivo de áudio é criado por Panopreter Basic. Você pode recebê-lo em www.panopreter.com.